Seja bem-vindo a mais um podcast de Saúde Moche. O tema escolhido de hoje foi cisto de mama. O cisto de mama é considerado comum, principalmente entre as mulheres que estão na perimenopausa, período que antecede a menopausa. As várias flutuações hormonais naturais a esse período influenciam o aparecimento de alterações nos seios. A maioria dos cistos é muito pequena e não gera nenhum problema de saúde, chegando a passar despercebida. No entanto, há casos mais graves, relacionados ao aparecimento de nódulos e câncer de mama, que é o segundo mais frequente entre as brasileiras. Daí a preocupação das mulheres diante do diagnóstico de cisto mamário. A boa notícia é que, com o acompanhamento adequado, você vai perceber que existem soluções simples. Neste podcast, falarei sobre possíveis causas, tipos de cisto e quando é importante buscar ajuda médica. Começo explicando o que é cisto de mama. É uma lesão formada por líquido, envolvido por uma membrana, de aparência arredondada e com a extremidade bem delimitada. Comum entre as mulheres entre de 35 a 50 anos, o cisto pode vir isolado ou em forma múltipla. Aparece em apenas uma ou em ambas as mamas. A maioria das lesões é benigna e tão pequena que não pode ser sentida na palpação dos seios, nem provoca qualquer condição clínica relevante. Porém, quando o cisto é maior, pode causar incômodo, dor e inchaço, especialmente no período pré-menstrual e em mulheres grávidas. Saiba agora a diferença entre cisto e nódulo na mama. O nódulo mamário é definido como qualquer tumoração presente na glândula mamária. Sua principal diferença está no conteúdo, enquanto o cisto costuma ser preenchido com líquidos, podendo conter pus e sangue, o nódulo é sólido. Entenda agora o que causa o cisto mamário. Há indicativos de que seu aparecimento esteja ligado às alterações nos níveis hormonais, principalmente de hormônios como o estrogênio. Desde a primeira menstruação, essas mudanças são constantes. Elas tendem a enviar estímulos fisiológicos que facilitam o acúmulo de líquidos no tecido interno das mamas. Esse processo colabora para a formação de cistos. Além da influência hormonal, existem fatores de risco, como primeira menstruação precoce, antes dos 12 anos. Menopausa tardia, após os 55 anos. Ausência de gravidez. Primeira gestação tardia. Falta ou tempo curto de amamentação. Aprenda agora sobre os tipos de cisto na mama. Existem duas classificações mais usadas para diferenciar os tipos de cisto mamário. A primeira considera o tamanho das lesões, e a segunda, o conteúdo do cisto. Microcistos correspondem a lesões muito pequenas, com menos de 0,5 centímetro de diâmetro. São os mais comuns e não podem ser percebidos na palpação. Significa que eles só são identificados em exames como a mamografia ou ultrassom. Os macrocistos são maiores, medindo até 5 centímetros de diâmetro. Por causa do tamanho, é possível sentir essas lesões durante o autoexame das mamas. Assim, eles são percebidos com maior frequência. Também podem fazer pressão sobre o tecido mamário ao redor, provocando desconforto para a paciente. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moche a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Continuo falando agora sobre o cisto de mama simples. Essa classificação considera o tipo de conteúdo do cisto de mama, que, nesse caso, é composto inteiramente por líquido. O cisto simples pode ser visto com facilidade nos exames de imagem, por causa de seu contorno bem delineado e paredes finas. Cisto de mama complexo. Menos comum, o cisto complexo possui conteúdo misto, em que há tanto partes líquidas quanto sólidas no interior da lesão. Suas paredes são mais espessas que a do cisto simples. Cisto de gordura na mama. Essa expressão é usada popularmente para falar do lipoma, nódulo formado por células de gordura. Lipomas são benignos, geralmente moles e podem se mover pelo tecido mamário. Além das mamas, os lipomas podem aparecer no pescoço, pernas e outras partes do corpo. Cisto de água na mama. Esta expressão se refere aos cistos de mama que têm água e sais minerais em seu interior. Respondendo agora se cisto na mama é perigoso. Em um primeiro momento, descobrir um ou mais cistos na mama preocupa, principalmente porque eles costumam ser usados como sinônimos para os nódulos. Porém, os cistos são lesões menos perigosas que o popular caroço no seio. Para se ter uma ideia, cistos simples, que são a maioria, quase sempre descrevem lesões benignas. Nesses casos, não existe o risco de evoluírem para tumores ou câncer de mama. Muitos deles aparecem e somem sozinhos, aumentando de tamanho em épocas específicas do ciclo menstrual, como alguns dias antes da menstruação. Respondo agora se podem virar câncer. É extremamente raro que um tumor maligno em estágio inicial se manifeste em forma de cisto. Isso porque o câncer é uma lesão maciça, com o interior preenchido por conteúdo sólido. No entanto, os cistos complexos têm chances pequenas de conter células cancerígenas, uma vez que contêm partes sólidas em seu interior. Portanto, é preciso consultar o ginecologista ou mastologista para que acompanhe sua evolução. Mas vale lembrar que, em geral, as partes maciças do cisto complexo são inofensivas, correspondendo a restos de células ou coágulos. Saiba quais são os sintomas de cisto na mama. Microcistos não costumam provocar sintomas. Os sinais só são percebidos quando as lesões aumentam de tamanho e começam a fazer pressão sobre o tecido das mamas. Nesses casos, a paciente pode observar sensação de peso nos seios, inchaço, dor difusa em uma ou ambas as mamas, cisto arredondado ou conjunto de lesões que são percebidas ao toque. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moshi para ser atendido no conforto da sua casa. Agora é o momento de falar sobre os tratamentos para cisto de mama. Apesar de raramente evoluir para um tumor maligno, quando o cisto de mama é identificado ou apresentado ao ginecologista, o profissional fará um acompanhamento. O objetivo é identificar mudanças que possam sugerir células cancerígenas, como a saída espontânea de líquido pela mama. O especialista marca consultas periódicas com a paciente, a cada 6 meses ou mais. Nos encontros, faz um exame físico e pode solicitar exames radiológicos, a exemplo da ultrassonografia, mamografia e ressonância magnética das mamas. Se forem necessários, os tratamentos englobam o uso de medicamentos e, por vezes, a punção com agulha fina. Já as cirurgias são raras e recomendadas apenas para os cistos mais severos, com indícios de malignidade ou que retornem após várias aspirações. Sobre os medicamentos para cisto de mama. Cistos que não desaparecem de forma espontânea e crescem podem causar dores, deixando os seios sensíveis e impactando na rotina da mulher. Nesses casos, é comum que o médico receite analgésicos para aliviar o incômodo e dê seguimento às consultas. Também pode ser recomendada uma punção com agulha fina para esvaziar o conteúdo do cisto, diminuindo a dor e o inchaço. Sobre a punção com agulha fina. Quando o cisto provoca grande desconforto para a paciente, o médico pode pedir uma aspiração do cisto mamário. Além de reduzir dores, peso e inchaço, a punção ajuda a identificar o conteúdo da lesão, informando-se as chances de que ela tenha células cancerígenas. O procedimento é simples e pode ser feito no consultório do especialista. Em data e horário agendado, ele usa uma agulha fina para perfurar a pele e chegar ao cisto. Uma vez esvaziado e sem indícios de sangue ou partes sólidas, o cisto tende a desaparecer sem qualquer terapia ou procedimento posterior. Esse é o melhor cenário para a paciente, que pode continuar com as visitas regulares ao ginecologista, apenas para seguir com a rotina. Porém, resultados diferentes exigem que o acompanhamento prossiga. O primeiro é a identificação de sangue no líquido, junto ao fato de a lesão não desaparecer. Nesse caso, o material é encaminhado a um laboratório para ser analisado, porque há suspeita de células malignas. O segundo é a falta de líquido no interior do cisto, o que pede a realização de uma biópsia para colher a parte sólida. Também será preciso enviar o material para análise, a fim de afastar a suspeita de câncer. Respondendo se existe remédio caseiro para cisto na mama. Não existe comprovação científica de que óleo de rícino ou de prímula funcione. Evite, então, adiar o tratamento médico em favor de qualquer receita caseira. Tenha em mente que é raro um cisto conter células malignas. Mesmo que esse seja o caso, existem boas chances de cura quando o diagnóstico é precoce, o que permite uma intervenção rápida e reduz os efeitos da lesão. Respondo agora quando o cisto mamário exige consulta médica. Se o cisto na mama desaparecer depois de alguns dias, não há sinal de alerta para complicações. Contudo, cistos percebidos ao apalpar os seios devem ser examinados pelo médico, que dará início ao acompanhamento. Fique de olho, também, em alterações relacionadas à evolução maligna das lesões, por exemplo, mudanças na forma ou tamanho de uma das mamas, diferenças na textura da pele, secreções espontâneas, aumento no tamanho do cisto, coceira constante. Na presença desses sintomas, procure ajuda médica rapidamente. Saiba qual médico consultar. O ginecologista é quem costuma monitorar e diagnosticar o cisto mamário, pois cuida da saúde da mulher em diferentes etapas de sua vida. Desde a primeira menstruação, é importante que toda mulher marque uma consulta com esse especialista, pelo menos uma vez por ano. Dessa forma, alterações relevantes podem ser observadas e eventos graves, prevenidos. Há casos em que a paciente é encaminhada a um mastologista, médico especializado no tratamento das mamas. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moche para ser atendido no conforto da sua casa. Hoje você tirou dúvidas sobre temas ligados à saúde e ainda descobriu como marcar sua teleconsulta online. Aguarde o próximo podcast e aumente ainda mais seus conhecimentos em saúde. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Moche no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve!